Contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Muito bem, mais um Contra a Informação nesta quarta-feira, dia 11 de março de 2020. E estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Uninter, aqui no Campus Tiradentes, em Curitiba, para mais um programa, para mais um debate sobre os bastidores da mídia. Hoje eu recebo aqui, no lugar do professor Mauri Konig, que está viajando aí a trabalho, a negócios, temos aí o professor e jornalista Alexandro Teixeira. Tudo bem, Alexandro?
Como tudo bem, vai? Professor Guilherme? Tudo tranquilo? É uma honra participar do programa e uma responsabilidade grande, inclusive, ter que comentar no lugar de um dos ícones do jornalismo brasileiro, né, o Mauri. Enfim, mas vamos tentar.
Então tá bom, boa viagem para o Mauri, espero que esteja nos ouvindo aí, né? E hoje nós vamos falar de um tema bastante atual, né? Porque uma das notícias aí que está circulando bastante nos bastidores do mercado da comunicação, do mundo do jornalismo, é a estreia da nova emissora de televisão voltada exclusivamente para a produção jornalística, que é a CNN Brasil, que promete iniciar aí a programação no domingo agora, né? Uhum. Domingo, dia 15 de março, né? Então, eles estão para estrear, já é bastante prometida aí a estreia da CNN, já há algum tempo tem se falado já da CNN Brasil. E tem uma série de informações interessantes para a gente pensar, né? O que isso representa, o que é a CNN Brasil. Mas antes da gente começar o debate aqui, Alex, vamos só relembrar o nosso público ouvinte que nós estamos transmitindo aqui ao vivo pela rádio e também pelo Facebook, tá? Então, quem quiser compartilhar, comentar, enfim, mandar sua opinião aqui, lá dentro do Facebook da rádio, tá? facebook.com/radiouninter. Tá? facebook.com/radiouninter, tem lá o link da transmissão que está acontecendo agora aqui ao vivo, né? E você pode entrar ali, botar os seus comentários, enfim, para a gente poder compartilhar aqui os conteúdos, conversar um pouco e também trocar ideias, tá bom? Então não deixe de participar ali da transmissão também, mandando seus comentários. Muito bem, Alex, e aí? Nós temos a estreia então da CNN Brasil, promessa de muitas vagas de emprego na área, de grandes investimentos, de muita reportagem, muito conteúdo que deve ser disponibilizado aí para os brasileiros nos próximos tempos, aí, né? Esperamos que por um longo período. Como é que você vê essa entrada da CNN Brasil nesse mercado nosso, Alex, que já é um mercado um pouco debilitado, né? O mercado tradicional, sobretudo da comunicação, mercado debilitado. Nós estamos falando de uma emissora que vai entrar na TV por assinatura.
Isso.
Que inclusive perdeu, só em janeiro perdeu 224 mil assinantes.
Uhum.
Né? Ou seja, é um das plataformas ou das suportes que estão perdendo o mercado, né? No final das contas. E aí?
Sim. Bom, a promessa é não ficar restrito só na TV a cabo, né? A ideia é justamente que seja um projeto multiplataforma. Então, eu imagino que também eles terão muito fôlego para atuar, principalmente nas redes sociais e na internet, né? Às vezes até com focado no próprio aplicativo, né? Uma das promessas que eles estão trazendo para implantar no mercado. Eu vejo, por um lado, né, como um fôlego para o jornalismo, né? Quando a gente olha pelo menos para o mercado de trabalho, a promessa são de 400 vagas só para jornalistas. Isso é um número significativo, né? Se a gente pelo menos dá uma olhada nos mapeamentos, né, das grandes redações, quando a gente vê que em alguns pontos a gente tem um enxugamento, né? Então, além disso, também é uma nova empresa, né? É um novo grupo, não é um braço de um grupo já existente, não é uma dissidência. Ele, na verdade, é uma nova marca que está entrando aqui, nova marca aqui no Brasil, né? Não necessariamente com a mesma postura que a gente vê da CNN fora do Brasil, né? Essa é uma das questões que eu acho que a gente comenta logo na frente, né? Ou seja, ainda está meio que não está tão claro qual que vai ser o posicionamento e a linha editorial desse veículo, como ele vai se comportar, principalmente no cenário político nacional, que é onde ele terá grande peso. Mas eu vejo que ele ele pode trazer uma grande proposta de disputa e de talvez até de incentivo para que outras modalidades ou outras iniciativas busquem no mercado da comunicação espaço para investimento, sabe? Então, para dar uma boa renovada, de novas marcas, novos atores empresariais dentro desse espaço e mais um lugar para que a gente, como jornalista, possa, né, contar como espaço profissional, espaço de referência para discutir o jornalismo, né, e para debater, obviamente, a defesa da população, né?
E para o próprio público, né? É uma opção a mais de conteúdos que podem ser buscados aí.
Sim.
Agora, a CNN, só para a gente situar aqui o ouvinte, né? A CNN, ela é hoje uma das maiores empresas de comunicação e de jornalismo no mundo, né?
Uhum.
Sobretudo porque está sediada nos Estados Unidos. A marca, ela existe aí desde 1980 e hoje ela está sob a propriedade, digamos, da Turner Broadcast System, que é uma das maiores empresas, uma das maiores corporações de mídia dos Estados Unidos, né? Dona de várias marcas aí que a gente conhece, sobretudo da TV por assinatura, né? Aqui no Brasil. Além da CNN, eles são donos da TBS, da TNT, Cartoon Network, Boomerang, True TV, Turner Classic Movies, Tooncast, Esporte Interativo, enfim, são várias marcas aí. É uma grande empresa, portanto, internacional, uma grande multinacional, digamos, que agora tem esse braço aqui no Brasil.
Uhum.
E tem sido recebida aqui com entusiasmo por muitos profissionais, muito pessoal ligado aos meios de comunicação. O Alex falava aqui agora há pouco que eles também devem investir no mercado digital, né? De fato, diferentemente das grandes empresas de comunicação que nós temos no Brasil, o caso da Globo, SBT, Record, enfim, a Folha de São Paulo, a própria Band, né? A CNN, no Brasil, ela vem já como uma empresa nativa digital, né?
Uhum.
Ou seja, ela já surge com essa proposta de também fazer a transmissão por meios digitais. Não só pela plataforma streaming deles, que vai ser chamada de CNN Brasil Go, mas também pelo uso de redes sociais, a promessa é essa, né? Então, eles pretendem lançar uma plataforma para comercialização, você vai poder assistir conteúdos exclusivos ou provavelmente assistir ao vivo também a programação, né? E eles vêm com a promessa de concorrer com a Globo News, a Band News, que são as grandes empresas brasileiras na produção de notícia.
A proposta que agrade seja de quase 18 horas de produção noticiosa ao vivo, né? Isso é muita coisa.
É muita
coisa. Para quem imagina que é uma coisa simples, que é só você deixar a câmera ligada, na verdade é uma movimentação gigantesca de pessoal, de equipe, de recurso, de planejamento, sabe? Principalmente com um porte desse que tem uma inserção em vários canais, né? Já em contato com a Vivo, com a Sky, com várias empresas, né? De agregadores de canais, né? Além, como você comentou, justamente dos seus próprios aplicativos e seus próprios veículos, né? A qual eles já vão iniciar. Uma coisa legal do modelo, né? Que, claro, é um modelo que tem investimento, ele tem investidores, ele tem sócios, né? Ele tem as cotas também, né? Tem algumas empresas conhecidas já no mercado que estão participando, apontaram participar dessas cotas, mas ele também funcionará pelo sistema de assinatura e um sistema misto de publicidade, o que eu acho que é uma coisa importante para veículos de comunicação atual não ficar centrado em um tipo de renda ou só em um ponto, sabe, de interface de modelo. A gente principalmente ficar só focado, né, em um modelo que tenha investimento de empresário. Não são raras as vezes que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos tempos, iniciativas menores, obviamente, né, de menor fôlego do que a CNN Brasil, mas que tiveram que mudar reorganizar seu plano de negócio porque levaram um golpe justamente de investidores que resolveram ou retirar o investimento ou tiveram desavenças financeiras, né? Uma dessas que a gente teve foi no final do ano passado, né? que tinha se lançado como se fosse uma grande solução digital, que era o Vortex, né? Que era do Diego, que era não, ainda existe, né? Do Diego Scotesgi, mas que também já teve o Leonardo Mendes Júnior, que era da Gazeta do Povo, foi diretor de redação da Gazeta do Povo, ele foi para lá assumir cargo. Teve o jornalista, um dos grandes jornalistas de dados, que é o Sérgio Spagnuolo, que é dono do Voltlab, que criou uma equipe lá também, que seria a regional de São Paulo, né? Dessa Vortex. Todos eles acabaram deixando empregos, já registrados em CLT, justamente por uma promessa de pelo menos 3 anos de um projeto de fôlego, né? E o que aconteceu? Simplesmente a direção do jornal e os financiadores estrangeiros tiveram um conflito de interesses, né? Algumas desavenças, e o financiador simplesmente retirou, né, o seu recurso. E não à toa teve que fechar a parte de São Paulo, pelo menos ficaram restritos só a Brasília, e cortou e teve que demitir 11 jornalistas, sabe? Então assim, quando você joga todos os seus ovos dentro de uma cesta, há um grande risco, né? Então em uma grande empresa, quanto maior a empresa, obviamente maior é o tombo, né? Então não dá para ficar, por exemplo, só na fiusa de assinatura, né? Que é importante, é legal, é interessante, porque a gente está falando justamente da motivação e engajamento dos leitores, mas também a gente não pode ficar só restrito ao mercado financeiro, a investidores, tem que ser múltiplo, é isso, né? Os modelos, eles estão cada vez mais múltiplos, né?
É verdade, e é uma responsabilidade grande para a CNN, porque como você disse anteriormente, são 400 jornalistas.
Sim.
Só jornalistas, a gente não está falando de funcionários, né, da empresa, né? Que também precisam sustentar a empresa. E aí, os custos, obviamente, vão ser altos dessa empresa, né? Porque eles vêm com essa perspectiva de concorrer com outras grandes empresas brasileiras. Só queria registrar aqui a presença aqui o nosso ouvinte, né? Que está acompanhando aqui o programa. Nosso aluno Mikaelzinho está mandando um abraço aqui lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Está acompanhando a gente aqui no programa. Um abraço, Mikael. Bom, falando em dinheiro, então, Alex, acho que uma coisa interessante para a gente abordar aí é quem são as fontes de financiamento dessa empresa, né? Da CNN Brasil. Lógico que ela vem com esse status, vem com essa marca, com toda essa história já da própria CNN dos Estados Unidos, mas as contas vão ter que ser pagas aqui, né? Então a empresa vai ter que ser sustentável aqui. E um dos caras que...
Ela é ela é uma franquia, né? Ela é
uma espécie de franquia.
Exato,
né?
Parece que ela tem uma certa independência, inclusive, ela usa a marca, mas ela tem uma certa independência, inclusive, de posicionamento, né?
Exatamente. E aí o que a gente ouve, pelo menos leu aqui, eu estou vendo aqui a reportagem feita pela Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, e ela cita aqui alguns valores e tal. E numa entrevista que ela fez com o Tavolaro, que é o
CEO
da empresa, que inclusive tem uma parte, né, a Douglas Tavolaro, que é uma das pessoas que tem inclusive tem participação nas ações da empresa e que vai ser o grande chefão da empresa, digamos assim. Ele já cita aqui algumas possibilidades, ou pelo menos já deixa a entender quem são os grandes anunciantes. Ele está falando de Magazine Luiza, IBM, 99, Nestlé, Volkswagen, Santander, Cielo, enfim, grandes empresas que vão estar investindo também, ou pelo menos comprando espaço publicitário, ou enfim, sendo anunciantes da empresa. Nós falamos aqui que tem o lance da venda do canal de streaming deles também, né? Que é outro mecanismo de financiamento. Agora, o aporte financeiro bruto na empresa, para iniciar a empresa, está vindo de um dos grandes empresários brasileiros, né? Ou mais especificamente, a maior empresa de construção civil do Brasil, que é a MRV, né? Que é coordenado, enfim, tem como presidente, como proprietário, como é que é o nome do sujeito aqui, meu?
Rubens Menin.
Rubens Menin.
Isso. Ele tem 65%, né?
Que tem 65%
dessa,
da empresa.
Novos Mídia, né? Que é uma empresa que vai estar por trás dessa CNN Brasil, né? Novos Mídia.
Exatamente.
Né? O Tavolaro tem 35%.
Né? Exato. E aí uma das questões que tem sido levantada já por alguns outros meios de comunicação também é sobre qual vai ser a linha editorial da CNN, porque tanto o Tavolaro como o Menin, historicamente, têm se posicionado de uma maneira muito favorável ao presidente Jair Bolsonaro.
Uhum.
O Tavolaro, que era vice-diretor de jornalismo da Record, estava inclusive por trás daquele esquema em que acontecia o debate presidencial na Globo e o Bolsonaro tava deu uma entrevista exclusiva. Quem fez a amarração para essa entrevista toda foi o Tavolaro. Uhum. Né? O próprio Rubens Menin já deu várias declarações de apoio ao Bolsonaro nas redes sociais, em Twitter, enfim. Uhum. E aí isso meio que preocupa uma parcela aí, sobretudo dos jornalistas, pesquisadores da área do jornalismo também. Porque a questão é, tudo bem, nós teremos aí uma emissora nova, vagas de emprego, uma série de produções legais, enfim. Mas qual vai ser o posicionamento político da emissora, né? Uhum. Quer dizer, a gente já viu várias notas aqui da CNN, pelo menos, dizendo que o objetivo é ser isento, imparcial, aquela coisa. Não se poderia esperar outro posicionamento da CNN que não fosse esse, exato, publicamente, né? Agora, nos bastidores, como é que isso vai funcionar? Acho que essa aqui é a grande questão, né?
É a expectativa para saber como é que serão os posicionamentos iniciais, né? Eles estão apostando já, de cara, a inauguração ou abertura ou início da transmissão já é tendo na programação a entrevista com o presidente.
Exato.
Isso que não necessariamente significa marcar um posicionamento político, mas é do tipo para deixar um recado de que, ó, se nas outras emissoras ele não vai, ou na principal emissora, ou na que tem maior ibope, vamos dizer assim, ele não vai, aqui pelo menos ele vem ser entrevistado, né? Às vezes pode ser uma ideia de que, a gente pode ser isento ou qualquer outra coisa. Enfim, mas também por outro lado deixa, não tira ou não elimina justamente esse receio de alguns especialistas de mídia e alguns... E até alguns empresários de empresas concorrentes do meio de comunicação, de que acha que esse veículo será um veículo que é um projeto político, na verdade, né? Uhum. Ou que ele vai ter uma posição que seria um sinal trocado da CNN estadunidense, que é contrária ao governo Trump. Ou seja, que aqui ele faria o papel que é o que a Fox News tem feito lá, né? De uma imprensa mais alinhada a um projeto de governo.
Mais,
né?
o que a gente chamaria no jornalismo de chapa branca.
Exato, né? Então, que é mais replicadora, né, do discurso presidencial oficial e tudo mais. Então, é o que tem de risco que, né, por aí. Que, por um lado, também, né, se tiver essa posição, dependendo justamente do modelo de negócio, é um grande risco, né? Que é o risco justamente de agradar ou não agradar, né, os assinantes, né? Uhum. Que são os problemas justamente de alguns veículos que têm posicionamentos políticos explícitos, né? Partidários, de fato, né? Não apenas uma política editorial, mas às vezes um partidarismo editorial, né? Que é o grande problema, né?
Exatamente.
Que pode ser positivo ou não. Foi o caso do New York Times nos Estados Unidos, que por ser contrário, por exemplo, ao presidente, acabou tendo um aspecto positivo, porque todo mundo que era contrário ao Trump ia assinar o jornal. É o caso aqui do Brasil, por exemplo, do Intercept Brasil, que tem um modelo de negócio misto, onde ele tem um investimento, ele tem um aporte, né, de um dos empresários da Amazon, mas por outro lado ele também funciona para recebendo o dinheiro da Catarse, que é uma vaquinha virtual. Uhum. Então, antes, por exemplo, dos escândalos, né, da Vaza Jato, antes de um posicionamento duro, né, de confronto ao atual governo, eles recebiam, por exemplo, financiamento que davam 50 mil mais ou menos na Catarse. Uhum. Hoje, se você entrar hoje no site, vai estar em 260 mil, mais ou menos, mensais que eles recebem de apoio das pessoas de vaquinha virtual. Uhum. Então, assim, isso pode ser positivo ou não, dependendo desse posicionamento, né? O que torna, muitas vezes, essa segurança financeira e o modelo de negócio meio volátil, né?
Exatamente. Vamos falar um pouquinho do Manning, porque, assim, além da MRV, né, ele é o principal financiador, enfim. Sim. Então interessa muito saber quem é o cara, porque, claro, possivelmente boa parte da maneira de pensar, de perceber as coisas ou de trabalhar vão estar inspiradas nos posicionamentos desse sujeito.
Sim,
né? Então,
eu acho que, assim, é uma boa aposta de mercado. Certamente o cara tem um plano de investimento, mas não sei se para alguém do campo ou do ramo, né, da construção e de outras áreas, o campo da comunicação seria um investimento mais atrativo ou mais atraente. O que está por trás, então? O que pode estar além de encontrar no campo da comunicação um campo de investimento, né? Então, eu acho que conhecer e saber o que ele fez, o que ele faz e o que representa é muito importante, justamente para a gente tentar identificar se existem intenções aí, né?
Mas então, eu acho que esse já é um assunto interessante, né? Porque ele é um cara que está vindo da construção civil. Ele não é um conhecedor da comunicação, não, ele não é um especialista na área, não tem carreira, né? No entanto, ele está vindo de um outro setor, que é o setor de construção, né? Ele também é dono de banco, né? Ele é dono daquele Banco Inter, que é um dos bancos que mais cresce aí no Brasil também. Uhum. mas é investimento em áreas totalmente diferentes e que agora se aventura também na comunicação, né? Então, é um cara aí que tá vindo e tal, e aí a gente tem alguns históricos dele, né? Ele foi doador de campanha de vários candidatos aí. A maior doação de campanha dele aconteceu nas eleições de 2018. Ele doou R$500 mil para o Diretório Estadual do DEM, no Rio de Janeiro. Tem uma lista aqui que foi levantada. Deixa eu fazer aqui, deixa eu dar o crédito aqui. A matéria que foi publicada pelo Poder 360, pela Samara Schwingel, tá? E aí ela lista aqui uma série de doações que foram feitas pelo Menem para vários candidatos, enfim, e também várias declarações dele de apoio ao Bolsonaro, tá? Então, há algumas até inclusive recentes, ele falando do apoio ao Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e tal, né? São várias declarações que ele tem dado aqui. Outras a respeito da Amazônia, quando deu aquele fuzuê lá das queimadas na Amazônia, do incêndio na Amazônia. Falando aqui, elogiando a política econômica do país, a reforma tributária. Enfim, a questão aquela vez quando o Bolsonaro acabou com as multas, com os radares nas rodovias federais, ele também elogiou bastante. Mas tem uma outra questão aí que também é bastante complicada, está relacionado ao negócio dele, porque enquanto é presidente da MRV, né, a empresa passou por uma denúncia aí do Ministério do Trabalho de que estaria cometendo trabalho escravo, né? Ou pelo menos trabalhos análogos à escravidão. Né? Exatamente. Aí a reportagem feita pelo Intercept, inclusive, o Piero Locatelli e o Andrew Fishman, tá? E aí tem uma reportagem deles aqui, eles estão citando que a empresa foi citada em várias questões, local degradante, o pagamento, enfim, irrisório, coisas do tipo. E a empresa foi denunciada, entrou na lista suja, inclusive, do Ministério do Trabalho, e ficou impedida, inclusive, de acessar recursos públicos para financiamento das obras, porque a MRV é hoje a maior construtora, a principal construtora do Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal.
Ela conseguiu expandir significativamente no mercado, principalmente encontrando na habitação popular do Minha Casa Minha Vida um grande negócio.
Exatamente.
É aí que ela deu o boom, né?
Exato.
Partindo de uma construtora menos conhecida para uma das principais, né?
Justamente. E aí foi exatamente nesse período, né, 2019, quando aconteceu as denúncias, que o Rubens Menem, que era então um dos líderes da Abrainc, que é a Associação dos Incorporadores, do Brasil, né, das empresas de construção civil, ele conseguiu fazer um lobby junto ao Supremo Tribunal Federal para que o nome da empresa fosse retirado da lista e, posteriormente, no governo, ainda no governo Temer, foi, inclusive, retirado da lei o impedimento para que empresas na lista suja acessem recursos públicos, coincidentemente, né?
Sim.
Então, o que a gente vê aqui é um cara de muito poder, de muita intervenção também sobre o governo, de muita influência sobre o governo, que tem já um histórico também complicado, né? E o mais contraditório disso tudo é que a CNN, né, nos Estados Unidos, tem um projeto chamado Freedom Project, né? Que é um projeto que justamente questiona ou torna público casos de trabalhos análogos à escravidão. Né? Então, e o dono da CNN Brasil hoje é um dos caras que integrou já a lista suja dos trabalhos escravos no Brasil. Né? Então, isso, de certo modo, também coloca em xeque. Mas não o fato dele ter integrado a lista suja, mas a maneira como as coisas se deram nesse episódio, que mostram que ele é um cara poderoso também.
Sim. Tem uma grande influência e um veículo de comunicação. Tem um grande papel justamente de influência na sociedade, né? Não significa que ele é uma ferramenta de manipulação, muito pelo contrário, não é isso. Ele é de libertação, ele é de investigação, ele é de contestação, mas a gente sabe que em alguns casos ele pode ser usado justamente, né, como uma forma justamente de pressionar, né, governos, ou muitas vezes justamente de dar visibilidade a alguns assuntos, né, que podem não ser, de fato, os principais assuntos sociais. Né?
Beleza, temos aqui várias pessoas conectadas aqui. A Ivanilda Magalhães, de Coração de Jesus. Eu perguntei para ela qual que é o estado. É Minas Gerais. Minas Gerais. A Fabiana Françose. Professores, boa tarde. A CNN contratou profissionais com carisma, influência, não só no jornalismo televisivo. É verdade, né, Alex? Vários grandes nomes aí do jornalismo
Costa,
brasileiro.
E vários outros, né? E, assim, eles foram agressivos em contratação. Agressivos no sentido de foram atrás de grandes nomes ou nomes que são influenciadores, além de influenciadores, obviamente, como apresentadores, mas também tem uma ramificação nas redes sociais.
Exatamente.
Tem uma grande capilaridade. Exatamente. E uma grande forma justamente de atingir o público, né?
É exatamente o que ela está dizendo aqui. Uhum. E dela diz assim: investiu em cursos de imagem pessoal para todos eles, anunciou suas contratações como se anuncia o elenco de um cast. É uma nova tendência o jornalismo como influencer digital? Ela está perguntando aqui. Eu acho que é isso mesmo, né? É uma aposta já pensando nesse outro mercado.
É, eles fizeram um grande lobby de marketing justamente fazendo, criando aquele mercado a partir do anúncio, né? Então, assim, ó, tô contratando do fulano, tô contratando o ciclano, todos eles vão fazer parte da minha equipe, eles são importantes e, portanto, vou trazer justamente o brilho da imagem deles, vou tentar trazer não apenas a sua capacidade jornalística, mas principalmente a importância do seu nome, da sua imagem, para trazer credibilidade para esse veículo que tá entrando aqui, né?
Credibilidade investimento... e audiência nesse
caso, audiência.
Né?
É, reflexo, a ideia é que isso se reverta necessariamente em isso, né? Em audiência, né? Afinal de contas, o investimento... Claro, não é baixo mesmo, não é qualquer site, né? É um veículo multiplataforma que vai ter que, gastou pelo menos um grande recurso em tecnologia, obviamente, para dar conta justamente de demanda, de fluxo, de capacidade de programação em sites e tudo mais, mas também um grande investimento para TV, porque a gente sabe que é muito caro isso.
Fazer TV não é barato, né?
É caríssimo isso. E por isso que, obviamente, eles estão investindo pesado no corpo de jornalistas, né, na equipe, e investiram muito pesado também nas estratégias para divulgação anterior. Não é de agora, a gente já vem encontrando nas redes sociais, em alguns veículos especializados como Portal Imprensa e alguns outros que falam sobre os meios de comunicação e a mídia, o meio e a mensagem e tudo mais. A gente tem encontrado já desde o começo do ano passado movimentações falando: ah, a CNN Brasil vai chegar e já estão contratando. E toda vez que um bom nome era contratado, já entrava na sua própria rede social dizendo: estou, faço parte da equipe, estamos
juntos. O próprio Twitter da CNN
já estava anunciando,
já está bombando,
né?
Olha, faz tempo, né? Agora a promessa é que esse canal streaming ele seja inaugurado depois da estreia agora de domingo, aí na sequência que eles vão estrear o canal no streaming também. Tem mais gente aqui, Alex, o Patrick Vieira: que massa, meu sonho é conhecer o Paulo de Curitiba, estudante de jornalismo na cidade de Colatina, Espírito Santo.
Opa,
um abraço, Patrick, para você, que está aí acompanhando a gente, tá? O Adalto também, que é lá de Colatina, um abraço lá também pro Adalto, que é meu amigo. Quem mais aqui? Ismael Júnior: boa tarde, professores. Todo veículo de comunicação não acaba defendendo algum tipo de interesse? O problema não seria ocultar esses interesses? Tá aí uma questão interessante, né, pra gente pensar. A gente tá falando aqui do que pode ser a linha editorial da CNN, né? Estamos questionando aqui o fato do dono da empresa ter ligações com o presidente, e aí a pergunta que ele traz é muito pertinente, porque talvez a gente deva ampliar essa discussão para outros veículos também. Será que todo veículo é desinteressado, é imparcial? Né? É difícil, né?
Olha,
Alex?
É meio complicado, mas assim, uma coisa é óbvio, né? A gente ter uma empresa, e essa empresa ela tem um corpo diretivo, e esses diretores terem posicionamentos, e esse jornal se posicionar a partir do seu editorial. Ele tem todo o direito de se posicionar dentro do seu editorial, é para isso. Agora, o que ele não pode se posicionar é nos recortes jornalísticos, naquilo que está relacionado justamente à defesa do jornalismo na sociedade. Nesse aspecto, né, prima-se principalmente por uma postura ética, qual ele defenda o interesse da sociedade e não o interesse de um determinado grupo minoritário em quantidade de pessoas e majoritário, por exemplo, em recursos, né? Ou, né, para que ele atenda justamente os meus, né? Então, os veículos, eles têm lugares dentro do próprio jornal onde ele pode trazer essa postura, né? Então,
e assim, e também isso não é estático, né? Às vezes mas há momentos, há momentos em que os veículos se posicionam de uma maneira mais independente, outros menos. E isso faz parte do jogo, né? Sobretudo porque o jornalismo, ele hoje é produzido por empresas comerciais, empresas privadas, que têm os seus interesses políticos, econômicos, obviamente. E é disso que sobrevive o jornalismo. O jornalismo, no final das contas, a essência do jornalismo é baseada também na sua própria lógica comercial. Né? Obviamente que dentro desta lógica comercial que prevê a necessidade, a obtenção de lucro para a sustentação do negócio, nós vamos ter também boas produções, produções independentes, produções voltadas para atender os interesses públicos, o interesse público de modo geral. Agora, é totalmente isento, eu acho que essa é uma coisa difícil, ninguém é isento. Todo mundo tem o seu time preferido, tem o seu... o seu partido preferido, gosta mais de uma série, gosta mais de uma determinada comida, isso faz parte do próprio ser humano, né?
Agora o que a gente espera é saber qual que vai ser a linha declarada, por exemplo, a partir da CNN, né?
É, exatamente.
Que é isso que a gente não tem ainda, né? Não está no ar, então ainda não sabemos qual que vai ser o posicionamento. Quais são as linhas que vão demarcar, por exemplo, o posicionamento deles como empresa, né?
Eu acho que domingo, na entrevista com o Bolsonaro, na estreia do programa, a gente já vai ter...
Já pode ter um sinal,
uma boa,
né,
ideia aí, né?
Exato.
Bom, gente, só lembrando então, a CNN Brasil, ela estreia domingo agora, tá? Às 20 horas, vai ter então a entrevista com o presidente da República, o Jair Bolsonaro. E aí a emissora entra no ar pelo canal 577, pela Claro Net, Sky, Vivo e Oi. Tem uma programação já 24 horas, tá? Ela começa às 6 da manhã aqui, vai e tal, e até madrugada. Tem vários programas sendo exibidos e a promessa aí, segundo o Jeff Zucker, que é o diretor da CNN nos Estados Unidos, é de que a emissora aqui no Brasil mantenha a proposta de dar ênfase para a programação ao vivo, o furo de reportagem, né, aquela ideia de que o repórter precisa estar primeiro do que os outros no local para poder apurar com mais velocidade as informações... Eleger aí 4 a 5 assuntos diários mais importantes e trabalhar em cima desses diários para dar uma profundidade. E também com a produção de grande reportagem investigativa, o que é um alento em tempos de velocidade de informação, em redução de custos no jornalismo, né?
Sim, eu conheço alguns jornalistas, uns de dados inclusive, que já foram contratados, já estão dentro da equipe, saíram do Estadão, saíram da Folha de São
Fala
Paulo.
Fala os nomes aí, ué.
Né? Tem um deles que é o Toledo, né? Que tem um projeto chamado Fiquem Sabendo, né? Que é um projeto que ele trabalha com lei de acesso à informação, né? É premiado o projeto também dentro dos jornais e já está integrando a equipe de investigação e de jornalismo com jornalismo de dados. Então,
na CNN.
Na CNN Brasil.
Legal.
Né?
Legal. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa, o Contra a Informação, do dia 11 de março de 2020, essa quarta-feira. Aqui em Curitiba, sol, calor, não sei como é que está nas outras cidades do país aí, mas se aqui está sol, imagino que nos outros lugares também esteja sol, né? Porque Curitiba é uma exceção, geralmente aqui está chovendo.
Tá certo.
O programa Contra a Informação, ele é exibido toda quarta-feira ao vivo às 13h30, tá? 1h30 da tarde, depois do almoço a gente tem aquele cafezinho, né, Alex? E aí é a hora de bater um papo. Sempre tratando aqui de questões relacionadas aos bastidores da mídia, enfim, esse o outro lado aí das câmeras, né? Para a gente entender um pouquinho sobre como funciona o jornalismo, a mídia de modo geral. E aí sempre tentando debater temas quentes. Hoje nós falamos aqui da estreia da CNN Brasil, o que está por trás, quais são as expectativas e os receios também, né, sobre a estreia da emissora. Alex, muito obrigado pela tua participação, espero que você volte aqui.
Eu que agradeço o convite e, enfim, estamos à disposição.
Muito bem. Você continua com a programação da Rádio Uninter e a gente se vê num próximo Contra a Informação. Até lá.